Nós estamos já com um convidado na linha, né?
Sim, eu não sei se o diretor Jorge Calado, diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, tem time de futebol, gosta de futebol, diretor. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Luciano, tudo bem, Davi? Um bom dia a vocês e todos que nos acompanham, aqueles e aquelas que nos acompanham pela nossa tradicional Rádio Gaúcha.
Obrigado pelo carinho.
Sou torcedor de quem? Quando menino, né, a gente acompanhava mais futebol. Depois, na época que a gente ia em estádio e tudo mais, aqui em Curitiba eu sempre fui coxa, né? Sempre fui coxa branca. E hoje, digamos, sou mais um simpatizante dos nossos times aqui. Deixei de ser aquele torcedor fervoroso.
É a mesma coisa que o Davi. O Davi tinha um time na infância, né? E aí começou a trabalhar com o jornalismo obrigou ele a ficar feliz com qualquer vitória do Grande Sul, né, Davi?
Sou uma pedra de gelo agora.
É, isso não se movimenta, né?
Um iceberg.
Diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná. Por que que o diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, está aqui com a gente? Porque há uma parceria entre o governo russo e o Tecpar para a vacina russa. Primeiro explica para a gente, por favor, diretor, que tipo de parceria é essa?
Veja, é uma parceria entre o governo do estado do Paraná... Exato, não.
Sim, claro.
E o governo russo e o Tecpar é o braço técnico dessa parceria. Por ser o Instituto de Tecnologia do Paraná, é o braço executor, o braço técnico, com demais instituições do governo do Paraná. Essa parceria surgiu primeiro. Nós estamos frente a essa pandemia, mundialmente reconhecida e impactada. Existe a necessidade da busca de uma vacina, além das medidas sanitárias, profiláticas e assim por diante. Vários países, né, estão nessa busca. O Brasil, especificamente... Tem São Paulo com a China, o Rio de Janeiro com a Inglaterra e o Paraná, por ter um instituto de 80 anos de tradição, que é o Tecpar, celebrou essa parceria com a Rússia e também temos tratativas com outro laboratório da China, que é o Sinopharm. Então nós estamos, na realidade, na busca da solução, colocando nossos técnicos, nossa estrutura, a favor da solução, a favor do Brasil. Tudo isso, claro, com muita prudência, com base técnica, com segurança, né? Não podemos queimar etapas, que eu sempre tenho sido repetitivo nisso.
Perfeito,
que
em cima disso.
O que significa esse acordo? O Paraná vai receber um determinado lote de vacinas? Porque lá na Rússia a vacina já está sendo aplicada nas pessoas, né? O Paraná já vai receber agora? O que exatamente contempla esse acordo?
Olha o que ocorre, né? A base desse acordo é uma transferência de tecnologia para o Paraná. A gente não pode ser apenas um repassador de produto pronto, né? Nós temos que criar uma autonomia. O Brasil tem que criar uma autonomia para enfrentar pandemias, produzir suas próprias vacinas. Nesse primeiro momento, em que as tratativas com as equipes da Rússia serão iniciadas, né, pelo Grupo do Paraná, nós estamos alinhavando. Nós temos que formar um dossiê, vamos dizer, um protocolo, juntamente com a Rússia, para submeter a Anvisa, para que se possa, primeiramente, buscar a validação aqui no Brasil, seja por meio de testes. A Rússia já está, pelo que a mídia nos coloca, estão na terceira fase dos testes agora, né? Agora não, começa em outubro, se eu não me engano, para fazer a terceira fase, que é uma fase ampla, né? Com um número maior de pessoas. E essa fase similar pode ocorrer no Brasil também, mas para isso tem que ter toda a anuência da Anvisa, dos órgãos reguladores. Após os resultados dessa fase, pode ser buscado um registro dessa vacina para o Brasil, para daí, então, ela poder ser utilizada. Então, é um caminho relativamente longo, digamos assim, do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, para se ter segurança. Então, são duas situações. Tendo o registro no Brasil, ela pode vir importada com primeiros lotes e, na sequência, já trabalhar na produção em território brasileiro.
Quanto tempo leva para essa aprovação?
Veja, entregando o dossiê na Anvisa, aliás, antes tem que passar na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Essa comissão, apoiando, dando ok, vai para a Anvisa. A Anvisa tem sido muito atenciosa com essas propostas novas e, ao mesmo tempo, tem tido certa rapidez também, né? Entregando para a Anvisa, eu penso que A Anvisa pode liberar isso em 20 dias, menos um pouco. Mas a fase principal é a elaboração desse dossiê, que tem que começar a ser feito. E esse dossiê leva, em média, uns 20 dias também, porque são muitos documentos a serem reunidos, são evidências de testes que já ocorreram na Rússia, que devem estar anexados. Então é algo bem, como a gente chama, bem consubstanciado, para que eles possam se posicionar.
Mas, diretor, eu sinto no senhor uma a diferença da sua fala para de Vladimir Putin é muito diferente. O senhor está muito mais... qual é a palavra, Davi, me ajuda? Cauteloso. O senhor está muito mais... Tipo assim, a Rússia, ela nos informou que tinha vacina.
Sim,
ó, vem cá, me dá o teu braço, Davi, que eu vou colocar a vacina.
Veja,
pelo que eu
estou
vendo com o senhor, não é exatamente isso que está acontecendo, né?
Eles têm para o território russo. Eles têm a vacina, possivelmente, com o registro na Rússia.
Mas eles atropelaram lá? Eles atropelaram a fase 3?
Eu não posso te dizer isso, porque eu não tive acesso aos relatórios, às publicações.
Ter acesso aos relatórios e publicações, que eu vi que muita gente reclamou, não é porque o senhor não quis, né? É porque eles não liberaram.
Mas essa é uma condição fundamental para a continuidade da nossa parceria que está se iniciando.
Entendi.
Tá? Nós não vamos avançar. Aliás, até para submeter a solicitação da Anvisa, nós temos que ter as fases 1 e 2 documentadas. Senão o processo fica incompleto e não adianta nem você submeter a Anvisa. Então, Davi e Luciano, é um momento de construção, um momento de muita cautela para isso, e eu espero que na Rússia, né, os testes sejam muito positivos, a vacinação em massa inicie, porque existem regras regulatórias russas e nós temos regras regulatórias brasileiras também, que, claro, acompanham padrões internacionais.
O senhor falou aí em 40 dias, né, pelo seu cálculo, se eu entendi, né, 40
em
dias,
média. Digamos... Pode ser mais, em média.
Pode ser mais, tá. Digamos que 2 meses, vamos dizer, né? Tendo então a liberação para a produção dessa vacina e para a importação dessa vacina, isso vai ficar restrito só ao território do Paraná ou o laboratório do Paraná vai poder vender para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para outros estados do Brasil?
Olha, nós estamos à disposição do país. Existindo essa orientação por parte da Anvisa, essa liberação e que seja autorizada a importação inicial e na sequência a produção, claro, nós não vamos esperar a produção para disponibilizar para a população. Primeiros lotes, com certeza, tanto todos os laboratórios como o Butantan, Fiocruz e assim por diante, os primeiros lotes serão frutos de uma importação, para depois começar a produção. E isso estando tudo de acordo e o Paraná recebendo, é claro que nós vamos colocar à disposição do Brasil também dentro de um planejamento, né, de quantidade, de estoque, de cuidados com transporte. Sempre vacina é algo muito, muito frágil em relação ao transporte, porque algumas modalidades de vacina dependem, que nós chamamos a cadeia do frio, né, dependem de refrigeração, outras já são liofilizadas, vamos falar em pó, né, que já não precisa estar em temperatura tão baixa, então tem toda uma logística a ser ajustada. Mas tendo as orientações positivas para isso, ou seja, tendo a bandeirada para arranque, claro que o Paraná não vai deixar circunscrito ao seu território, né? Fazemos parte do Brasil.
O senhor reserva uma para mim aí, tá?
Opa!
O senhor já pode deixar meu nome aí na lista?
Sim.
Tá? Então, que eu quero uma aí.
Deixa para o Luciano e para o Davi? Ou...
Isso.
Não, o Luciano como ela é russa, tá, presidente, eu vou deixar que o Davi seja cobaia antes.
Tá bom.
Observar o Davi, né?
Mas, assim, não, cobaia não. O Davi será pioneiro, tá?
Pioneiro. Isso.
Pioneiro.
Uma palavra mais bonita.
Um termo bem do Rio Grande do Sul, um pioneiro.
Eu sou pioneiro mais sempre, em várias áreas.
Perfeito. Presidente, que tipo de parceria é? Ela é comercial? O governo do Paraná paga algo para a Rússia? Como é que é a parte da grana nisso?
Veja, se nós formos comprar os primeiros lotes, sim. Existe a compra com preço a ser definido, mas o principal é que tem investimento na nossa produção aqui no Paraná, por parte do parceiro russo, que existe esse investimento. Nós vamos também buscar apoio junto ao governo federal. O Ministério da Saúde está em contato conosco com uma certa frequência, está acompanhando essas nossas tratativas também. E a intenção é que o investimento do Paraná em desenvolvimento e tudo mais seja feito de forma conjunta com o parceiro internacional e com o governo federal. Agora, claro, que se quiser fazer uma compra direta, aí é recurso do Paraná, nesse primeiro momento.
Quanto custa isso? Assim, tem uma base, não?
Não, ainda não. Tá? Isso também é algo que tem que ser negociado, tem que ser brigado no bom sentido, né? Nós não podemos ficar reféns de uma emergência também e praticar qualquer valor apresentado. Aí a nossa equipe de negociação do governo, o pessoal, por exemplo, da Invest Paraná, o pessoal que trabalha diretamente com as compras, entra em campo. Aqui nós somos a turma do laboratório, né? não a turma do banco, dos pagamentos e das projeções e planejamentos financeiros. Aqui é o pessoal do guarda-pó branco, do jaleco branco e tubo de ensaio. Então nós temos que fazer dar certo a coisa.
Perfeito, perfeito. De novo, eu vou repetir uma pergunta para ficar mais claro. Quando rola... a gente sabe que tem uma disputa geopolítica também, né? Principalmente alguns países se importam mais com isso, né? A Rússia é um deles, a China é outro, os Estados Unidos é outro. É impossível da vacina russa chegar aqui no Brasil, né? Do governo paranaense e o Instituto de Tecnologia do Paraná distribuí-la sem todas as fases terem sido cumpridas. Isso não, é impossível de acontecer.
Não tenha dúvida, assim como toda outra qualquer vacina, tanto a Oxford quanto a do laboratório Sinovac e também do Sinopharma, que nós estamos em ajustes com a China também. Então essa porção do globo terrestre, Rússia e China, o Paraná está em contato para buscar essa parceria e resolver. Mas não tem como queimar etapas, é um assunto extremamente sério, extremamente cauteloso, é saúde pública. Se não tiver um processo que traga biossegurança, eficácia, eficiência, nós temos que reforçar as medidas cautelares sanitárias, mas nós não podemos expor a população a algo que não seja seguro. Então, por isso, às vezes, existe até uma certa incompreensão, não vou dizer incompreensão, mas uma ansiedade, só fala, mas demora, mas só lá, mas quando? Claro, essa é uma ansiedade de todos nós, minha também aqui como técnico, mas a segurança deve estar à frente de tudo. De repente você faz um processo assodado e pode não ter resultados tão bons quanto os esperados.
Perfeito. E
considerando
agora...
que ninguém no mundo até o momento produziu essa vacina, né?
Sim, exatamente. Né? É por isso que eu estou confuso, presidente, né? Porque eu ouço um outro presidente, que é o russo, dizendo que a filha dele já tomou.
Mas esse é o russo.
Lá, né? Exatamente, né? Talvez a pergunta mais importante. A vacina russa, onde essa parceria está começando, ela estaria pronta para ser distribuída no Brasil quando?
Veja, após nós termos todos os dossiês sobre as fases lá produzidas e que isso venha a ser convalidado no Brasil. Então, isso tem que ser apresentado à Anvisa, correndo tudo bem, digamos, tudo bem, isso pode ocorrer início do ano. Mas pode ser início do ano, ainda por questões de importação. Então, qualquer previsão nesse momento agora é arriscada. Pode ocorrer início do ano, tudo correndo muito rápido e bem, pode ser um pouco antes. Então, você não tem como ser profeta nesse momento. Você tem que acompanhar os fatos de uma maneira muito, digamos, muito consciente. Vamos supor que os resultados na Rússia estão excelentes, os resultados aqui no Brasil também, podemos fazer a importação. Tudo bem. Isso imagine início do ano final. Imagine que tenha uma situação que tenha que ser revista aqui no Brasil. Para o cronograma até ajustar isso.
Entendi. Perfeito.
Mínimo três meses.
Então. Não é uma equação fácil, né? Quando você fala em tempo, em termos científicos, tecnológicos, é algo muito subjetivo, né? Porque você está trabalhando com um inimigo que está no planeta há muito mais tempo do que nós, entre aspas, o inimigo, né? O coronavírus, tem uma versatilidade muito grande em termos de mutação, em termos, né? Tanto é que está há muito tempo antes de nós no planeta, está aí até hoje. Então nós temos que cientificamente estar pronto também para algumas surpresas que possam ocorrer, né? Para reações e assim por diante.
Tá. O verdadeiro estágio que a Rússia está com essa vacina, qual é? Rússia e população.
Informações que nós temos que estão iniciando a fase 3 com aplicação no número maior de pessoas.
E aquela fase onde umas pessoas tomam a vacina e outras não tomam a vacina, né? Acho que tomaram, né?
Isto.
Pra ver.
Que é o placebo e a vacina. Tem a fase 1, lembrando, né? Falando já em ensaios clínicos, né? A fase 1, que é para ver a segurança, um número muito restrito de pessoas que que recebe essa vacina, para ver se tem reação. Quais são os tipos de reação? A segunda fase. A segunda fase, além de você confirmar a segurança, você tem que ver o potencial de imunização, ou seja, ela serve, ela protege mesmo? Opa, indicou que protege. E a terceira fase, vamos dizer, é o test drive geral. É para ver se ela protege, se é segura e se o número maior de pessoas não dá muitas reações, o que acontece. E claro que antes de chegar nessa fase clínica, fase 1, 2, 3, ela teve uma fase pré-clínica em laboratório, onde possivelmente teve teste em culturas celulares, teve teste em cobaias, aí sim em cobaias, né? Antes. Então, quando nós estamos na fase de estudos clínicos e na fase 3, eu digo que já tem um bom caminho percorrido. Agora, isso tem que ser devidamente comprovado de acordo com a legislação brasileira.
E quanto tempo, em média, uma vacina fica na fase 3? Tá, eu sei que é a fase mais importante.
Sim.
Se der um problema, continua. Mas a média... Eu vou mudar a pergunta, desculpa. As vacinas que deram certo, ficaram quanto tempo na fase 3?
Olha, as vacinas em média, essas que dão certo, que deram certo, as aplicações ficam em torno de 2 meses, 3 meses, em média, sendo acompanhados. Porque são duas aplicações, né? É uma hoje e outra daqui 21 dias, em média. Tá? Então, por isso que não pode ser numa semana. Mas o acompanhamento da vacina, ó, isso não é para liberação, tá? A fase 3 é ok, 2 meses, 3 meses, depende muito, está liberada. Mas mesmo assim, após liberada, existe um acompanhamento que vai por 2 anos, 3 anos, depende muito da metodologia. O acompanhamento ele é contínuo, tá? Independente de, né, de estar liberado. A fase 3 é isso. Então, ou seja, a fase 3 não encerra totalmente o processo. A fase 3... Você tem a questão de liberação, licenças e assim por diante, mas o acompanhamento é contínuo.
Perfeito. Bom, a gente conversou aqui com o Jorge Calado, diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar. Muito obrigado, senhor. É muito claro, muito sereno, a sua fala é muito tranquila. Foi muito bom ouvir o senhor aqui.
Obrigado pela oportunidade, espero ter sido esclarecedor. E o nosso estado do Paraná tem uma ligação muito grande com o Rio Grande do Sul, né? Quando você chega no oeste e sudoeste do Paraná, o pessoal torce para o Grêmio, para o Internacional, ouve a Rádio Gaúcha. Com certeza tem milhares de paranaenses que estão nos ouvindo agora.
Então, é verdade.
É, por toda... Todo o pessoal do Rio Grande do Sul praticamente construiu o oeste e sudoeste do Paraná ali na década de 50. Então, é o pessoal que sai de Medianeira para assistir o Grenal em Porto Alegre. Então, você vê,
né? Lembro de um gaúcho que foi aí para Londrina, que foi o João Saldanha, saiu do Alegrete e foi para Londrina. Ele conta a história, tem um livro do João Saldanha que ele conta as memórias dele e ele fala muito de Londrina, né?
É, me conte onde fica o Alegrete, né? Uma região que começou com um processo de desertificação, mas o Rio Grande do Sul acabou resolvendo até onde eu acompanhei.
Isso.
Mas é isso, João Saldanha veio para cá e caiu em Londrina, onde tem uma influência de times paulistas.
É verdade.
Essa é a versatilidade. Mas tá
tem
bom.
Tem até aquele R-retroflexo, né? Como se diz, né? Dos paulistas, do interior paulista, né?
Sim.
Aquele R-porta.
Aham. Né? É verdade.
Tem a porta torta, mas tá bom.
Obrigado, tá, viu, doutor? Valeu, obrigado.
Obrigado, um bom dia, bom trabalho. Até mais.
Perfeito.